Olá, professor. Boa tarde.
Oi, Luciana. Boa tarde. Boa tarde a você e também aos nossos ouvintes da CBN.
Estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook e YouTube da CBN Maringá. Professor, as vendas do varejo cresceram 25% no primeiro semestre de 2021. Uma ótima notícia para a economia, né? Agora, para as finanças pessoais, cada um de nós precisa tomar cuidado para não comprar por impulso, não é isso, professor?
Com certeza. E você colocou muito bem. Realmente é um fato importantíssimo se comemorar, na verdade, porque aumentar 25% as vendas no varejo no primeiro semestre é uma informação legal, porque dá essa perspectiva de recuperação da economia, né? Porque se a gente falar de consumo no varejo, nós falamos também com a toda uma cadeia industrial que vem antes do consumo em si. Então, realmente, essa análise é corretíssima. E é melhor ainda se a gente tiver essa perspectiva de que esse aumento de 25% no primeiro semestre se deu com base em uma economia que está saudável, mas também com as finanças pessoais que estão saudáveis dos nossos ouvintes. Então, pensando nisso, e não em jogar um balde de água fria em ninguém, né, muito pelo contrário, mas de que a gente comece a avaliar realmente com carinho, né, um processo pelo qual a gente consiga evitar, né, e para isso a gente consegue indicar 5 pontos, né, a gastos por consumo, né, de consumo por impulso, melhor dizendo, Luciana, desculpe, os gastos por impulso, porque na hora que a pessoa percebe já gastou e aí depois sente aquela tristeza, e aí para poder recuperar a tristeza vai lá e faz um outro gasto para poder compensar aquilo e vira uma bola de neve. Então é realmente uma coisa de se pensar como evitarmos esses gastos por impulso, Luciana.
E quais são os 5 passos, então, para controlar os gastos por impulso?
Se a gente falar de impulso, o primeiro deles é um freio, né? Vamos colocar assim como sendo uma meta de consumo, onde aquilo que a gente tem um desejo neste momento, a gente possa esperar um dia ou dois. Assim, vamos pensar, preciso comprar, me deu a vontade de comprar, vi uma mensagem em algum lugar, recebi um e-mail, passei numa loja, né? Então recebi um impulso de comprar um bem qualquer. Assim, espera um dia, espera dois. Nesse dia, nesse um, dois dias, se pergunte, né? Assim, eu posso pagar? Eu vou comprar isso sem ter dívida, né? Onde que eu vou botar esse trem em casa, né? Se a gente falar de roupas, eu tenho roupas que competem com essa, só porque estou comprando uma a mais, eu penso, tá bom, mas será que eu preciso disso mesmo, né? Vamos avaliar, comprando isso agora, como é que eu vou me sentir com esse bem amanhã, né? Como é que eu vou dar conta de ajustar minha vida para ter essa coisa em casa, esse sapato a mais, essa roupa a mais, ou seja o que for, esse móvel a mais, né? Isso é importante porque nesse intervalo de um ou dois dias, a gente processa realmente o quão útil aquilo será. E quando a gente fala sobre valor, Luciana, e não preço, tá? Valor tem a ver com utilidade. Preço tem a ver com dinheiro, que vai e que vem. Mas quando a gente fala de valor, agrega valor na nossa vida, porque eu estou avaliando qual é a utilidade desse bem na minha vida. Então o nosso ouvinte tem que tirar um dia ou dois para respirar sobre isso e então avaliar qual é o valor que este bem ou serviço vai agregar na vida dele em contraprestação ao preço que ele vai pagar para a loja ou para a empresa que ele vai contratar. Então, assim, esse é o primeiro passo a ser feito, né? E se por acaso o nosso ouvinte não conseguir esperar, não é que ele veja, comprou, né? Isso acontece às vezes, né, Luciana? A gente pensou, já foi. Faça uso de 2 coisas. Primeiro, né? Da autoconsciência de que você avaliando isso, descobrindo que esse consumo não foi adequado, né, abra mão, né, daquela vontade de engolir esse sapo todo e ficar com esse bem em casa e resolva então esse negócio indo na loja e falando assim, olha, comprei, estou devolvendo. E é óbvio que para isso o nosso ouvinte pode fazer uso do CDC, né, nosso Código de Defesa do Consumidor, onde permite o arrependimento em até 7 dias da compra do bem, né? E é óbvio que a gente fala aqui também de que 7 dias a devolução tem que ocorrer em dinheiro ou estorno no cartão, se for no cartão, né? Ninguém é obrigado a ter que comprar uma outra coisa, senão o sentido se perde aqui, né, Luciana? Então, assim, comprou, não gostou, ou comprou, pensou no dia seguinte, se arrependeu, junta todo esse arrependimento bonitinho, vai na loja pedir assim, olha, me arrependi, não posso ficar com isso, obrigado, não dê explicações, só diga, me arrependi, não quero, bata o pé e devolva para poder voltar para casa. Vai ser mais doce, né, suportar essa dor por um pequeno momento do que aguentar esse desembolso por meses, quem sabe, ou o quanto de tempo demora para poder conquistar aquele dinheiro de volta. Então, o primeiro ponto é esse, esperar um dia ou dois, Luciana.
Tá certo. Então, primeiro espera um pouquinho, pensa bem, né? E depois?
O ponto número dois que a gente fala é ter hábitos que são seguros com o cartão de crédito. Na semana passada a gente falou sobre isso, não é verdade? Cartão de crédito. E hoje, volto de novo ao assunto. Por quê? Porque, assim, a primeira coisa a ser feita é que o nosso ouvinte não carregue o cartão de crédito consigo o tempo todo. Então, assim, não deixe o cartão de crédito na bolsa. Não deixe na carteira. Deixe em casa, guardadinho, numa gaveta, fechadinho. Deixa lá, quietinho, tá certo? E só tire de lá para poder fazer um consumo específico. Outro ponto também importante é que ele não deixe armazenado os dados do cartão dele nas lojas de consumo virtual. Eu recebi uma mensagem esse final de semana de alguém que falou assim, nossa, se arrependimento matasse, o que aconteceu? Eu falei, não, você sabe que eu jogo pôquer. Eu falei, ah, sim, eu sei, né? É divertido. Ele falou, pois é, mas eu comprei umas fichas. Eu comprou, mas não é de graça. Ele falou, ah, comprei, mas peguei uma promoção boa. Mas ficha de quê? De pôquer, virtual. Eu falei, nossa, pagou quanto? E a pessoa me disse que pagou R$137,00, dinheiro de verdade, né, em fichas virtuais que não valem nada na internet, só para ele continuar jogando. Então, assim, veja que coisa interessante. Se ele não tivesse colocado o cartão de crédito ali, naquele momento ele estava uma noite jogando com os amigos e na empolgação foi lá e gastou dinheiro de verdade em fichas de pôquer de mentira. Então, Luciana, segundo ponto a ser pensado é que a gente consiga ter um comportamento um pouco mais racional com o cartão de crédito, seguro, né? Não deixa colocado em qualquer lugar, não deixa em aplicativos de lojas, não deixa, certo? Em lugar nenhum que você ou a pessoa, no momento de consumo que seja por impulso, acabe gastando, põe a digitalzinha lá e já passou e já gastou e não viu, né? Porque vai ser muito mais difícil, com certeza, pegar o dinheiro de volta nesses casos. A gente, quando se fala de aplicativos, né, de jogos, etc., né, isso é importante ter essa consciência, manter essa coesão, né, Luciano? Senão, gastar dinheiro vai ser muito rápido e explicar depois em casa que gastou dinheiro com coisas que são sequer de verdade. Se comprar um bem já é meio complexo, hein? Temos que pensar duas vezes. Imagina comprando fichas de joguinhos virtuais que não valem nada, né, Luciano? Então, assim, tem que realmente pensar com muito carinho se vale a pena esse tipo de desembolso.
É só dar um clique, né, e pronto, tá feito o negócio, né? Tão simples, tão fácil, e aí o dinheiro vai embora. E a gente até falou na semana passada no Vida Conectada aqui, professor, que esse cadastro em cartões de crédito é tão fácil, mas também é arriscado, né? Que tem a questão da segurança dos dados.
Exatamente, exatamente. E as empresas garantem que tem segurança. Hoje nós temos a LGPD no Brasil, que está bombando aí, pegando muita situação importante para proteger o consumidor e os seus dados no mercado e na internet. Mas isso não vai tirar o desprazer, o desconforto do nosso ouvinte de ter que ir lá, bloquear cartão, pedir um cartão novo, desbloquear, etc., e prometer, né, fazer uma correção disso. Isso demora uma semana, 10 dias. E se não demorar mais, então realmente é importantíssimo. E os celulares hoje exige de você nem mais botar os códigos, é só botar digital, ou se for daqueles de identificação de rosto, ele vê que é você mesmo, já libera a compra, e você aperta o botão sem nem olhar direito e já gastou R$150 em um aplicativo de jogos. Então, e se não for o jogo, qualquer outro lugar, uma loja de consumo, de parcelamento, é só R$30 por mês, em 10 vezes são R$300, e aí, no final de um ano, nós temos um monte de desembolso que estão ocorrendo com consumo que o nosso ouvinte não viu aonde foi o dinheiro, né? Então, respeite seu próprio sacrifício, guarde dinheiro, deixa na conta, né? Não gaste seu cartão, deixa o limite inteirinho lá, deixa para usar na hora que você achar uma coisa realmente útil, que agregue valor na sua própria vida, né? E aí, um terceiro ponto que a gente pode pensar sobre isso é desabilitar os contatos, o e-mail, o celular e o WhatsApp para receber mensagens de lojas e promoções. Vai saindo de tudo, né? É aquele unsubscribe, né? De se desinscrever de lista de distribuição. Sabe por quê? Porque a pessoa está em casa, sentado, no final de semana, no sábado. E fiz uma avaliação, Luciano, no meu e-mail, há um tempo atrás, chegaram, no final de semana, 30 e-mails de mensagem de promoção naquele final de semana. É uma loucura isso. Se você vai ler e-mail por e-mail, as coisas que você não quer comprar e que acabam parecendo para você que são legais e são importantes, que você não pode viver sem aquilo, são muitas. Então, se desinscreva. Desinscreva de tudo, entendeu? Por quê? Porque aí, quando você tiver a necessidade de alguma coisa de verdade, necessidade que surgiu na sua realidade, você vai se levantar e procurar uma resposta para aquela necessidade. E não ser fomentado por tantas propagandas o dia inteiro, através do celular, da internet, de listas de propaganda de consumo. Então, isso é uma armadilha que as pessoas armam para si mesmas. Portanto, é importantíssimo ter essa visão, né, de evitar o transtorno. Se usar isso conduz o nosso ouvinte ao consumo sem pensar, desabilita. Se o nosso ouvinte vê isso e fala assim, não quero, não gostei, e não liga, ok, deixa ligado, né? Mas se, como diz a Bíblia, né, Luciana, se aquilo te faz pecar, corta, né? Corta direto, né? Porque dessa maneira a gente garante que, pelo menos, a propensão, a tentação ao consumo vai ser um pouco mais controlada, Luciana.
Tá certo. Falta mais alguma dica? São mais duas, hein?
É, faltam mais duas, mas eu termino rapidinho. A gente fala com relação ao orçamento, que é óbvio, e no orçamento o nosso ouvinte pode fazer o quê? Para não dizer que ele vai matar de vontade de comprar e não comprar nada, deixa um pedaço de orçamento, um valorzinho do orçamento para consumos, para saciar a sua vontade naquele limite. E isso depende de cada um, obviamente, né, Luciana? Se a pessoa tem uma renda muito grande, ela vai estabelecer um limite um pouco maior. Se você tem uma renda muito pequena, um limite um pouco menor. Mas desde que esse limite esteja dentro do orçamento e que esse orçamento esteja mantendo as contas no azul, né? Dessa maneira, a gente vai ter alguém que mantém uma relação saudável com o dinheiro e também, né, que está dando andamento ou vazão a alguma questão aí que envolve o seu consumo, né? É igual a panela de pressão, Luciana, né? Para que ela tem uma válvula? Para tirar a pressão. Então, a pressão não é para tirar toda a pressão da panela, mas para tirar aquela pressão que é suficiente para evitar que nós tenhamos um dano muito maior, né? Então, deixa uma parte do orçamento para poder fazer esse consumo pontual e garantir que dessa maneira o nosso ouvinte consiga, né, liberar um pouco dessa tensão de gastos que ele tem, tá certo? E agora, por último, o quinto ponto é ter um amigo, um parceiro, uma amiga, um amigo, né, um companheiro que seja responsável. Por que eu digo isso? Porque aí não é aquele amigo, aquela amiga, aquele colega que te dá incentivo para gastar. Nossa, ficou linda, amiga, vai lá e compra mesmo. Não, não, não. É aquela pessoa que vai dizer assim, você precisa disso mesmo, você tem isso daqui, você não tem uma peça que se pareça com essa. Ou então um colega, né? Olha, vamos comprar esse ou aquele bem? Não, cara, ó, pensa bem, nós temos essas opções. Alguém com quem se troque figurinhas com relação à questão de gastos, que traga você, traga o ouvinte para a realidade. Por quê? Porque na empolgação, né, todo mundo vai ter sempre alguém que ajuda você ladeira abaixo. Então esse colega, esse amigo, que é um cara responsável, parceiro, pode estar contigo para poder dizer o seguinte, olha, vale a pena avaliar um pouco melhor, né? E assim, se essa relação for duplamente interessante, de duas vias, né? E também o nosso ouvinte faça isso com outra pessoa. E essas relações de intimidade, eu digo intimidade financeira, relação, né, de parceria, aconteça com um nível de ser saudável, me faltou a palavra aqui agora, seja saudável, né, para que dessa maneira a gente possa ter alguém com quem a gente possa dizer assim, olha, vem cá, né, isso não está dando certo. Por quê? Porque os gastos estouraram demais nessa linha, ou então que eles estouraram demais naquela ponta, e aí, tendo essa relação de parceria, a gente consiga realmente construir relações melhores, amizades melhores e finanças melhores também, Luciana. Então, esses são os cinco pontos que a gente pode pensar hoje para evitar um gasto de empolgação, né? Onde nossos ouvintes consigam, depois de uma semana, de um mês, de um ano, olhar para trás e perceber que deixaram para trás também toda essa empolgação dos gastos e começaram a ter uma relação com as finanças muito mais saudável.
E assim, com consumidores menos endividados, a gente vai ter um varejo que vai crescer de forma sustentável, né?
Exatamente. Exatamente, exatamente. Porque o CAEF fica mais fácil, porque os consumos vão ser pontuais, porque alguém que for comprar um bem vai comprar esse bem, vai brigar por esse bem, e quem tiver melhor preço vai entregar esse bem. A gente não está falando mais nem de financiamento apenas, estamos falando de consumo realmente, e as pessoas vão ser capazes de construir essa relação com o consumo e dentro de casa depois felizes, né? Alguém que olha para aquele que comprou e diz assim, ó, comprei bem, hein? Comprei bem. Por quê? Porque naquela loja fiz um bom negócio e não simplesmente foi lá e parcelou porque era a forma como ele tinha para poder fazer essa compra, né? O parcelamento é uma medida, é uma forma de fazer de comprar um bem, mas a melhor forma de comprar um bem realmente é aquela onde o nosso ouvinte consiga, depois de ter esse bem em casa, estar feliz, porque conseguiu, conquistou essa situação. Então, o consumo momentâneo, o consumo por impulso, drena a capacidade de investimento em bens melhores, em bens mais elevados, em bens que garantem um crescimento financeiro e econômico, né, dos nossos ouvintes. Então, vamos deixar de gastar dinheiro em coisas que a gente não precisa, para realmente fazer investimento naquilo que é importante para nós todos.
Isso é ótimo. Professor, muito obrigada, hein? Até a semana que vem.
Até mais. Até a grande semana que vem. Abraço.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, você pode mandar a sua mensagem, o seu áudio, o seu texto para o nosso WhatsApp, o 998779550.